A preservação do meio ambiente começa em casa. O uso consciente da água potável é um dos exemplos. Contudo, tão importante quanto adotar o consumo adequado é se perguntar: para onde vai a água que saiu da torneira e escorreu pelo ralo?
Que a gente faz a coleta, leva para a estação de tratamento de esgoto, então ela devolve para os garapés e a gente capta novamente quando chega lá no Rio Negro e a gente faz toda essa parte de tratamento de água.
A explicação é da gerente de operações da concessionária Águas de Manaus, Jéssica Candeias. Essa reflexão é necessária para que o ciclo se complete corretamente. E esse é um desafio do Plano Nacional de Saneamento Básico, o Plansab. É unânime entre especialistas da área que a população considera a água na torneira um serviço, assim como a internet, e exige a qualidade. Por outro lado, enxerga a coleta e tratamento de esgoto como um imposto, e a mudança dessa percepção é um desafio no país. Conversamos com a presidente executiva do Instituto Trata Brasil, Luana Preto, sobre como, além dos investimentos lentos e insuficientes em saneamento básico, esse imaginário popular ainda é uma barreira adicional para a universalização do serviço em Manaus e em todo o país.
Não conseguimos enxergar que o saneamento pode ser a base de desenvolvimento econômico e social da região que a gente vive, pode trazer um futuro mais digno para a vida do meu filho, do meu neto, uma maior renda média. A coleta e tratamento de esgoto acaba sendo vista como um imposto e não como um serviço que está sendo prestado, e isso faz com que haja dificuldade de conscientização da ligação da casa na rede de esgoto, de reivindicação em relação à chegada do saneamento básico na casa do cidadão. Então ainda temos um desafio não só em Manaus, mas no Brasil de uma maneira geral.
O desestímulo à conscientização é fomentado historicamente pelo próprio poder público. Prova disso é, por exemplo, o conjunto Renato Souza Pinto, no bairro Cidade Nova, zona norte da capital. O governo do Amazonas construiu o residencial e entregou à população mais de 30 anos atrás, sem coleta e nem tratamento de esgoto. Apenas em 2025, o sistema de coleta chegou às residências. William Silva mora lá desde o início do conjunto habitacional e criou 4 filhos no local. A mais velha, inclusive, acabou de completar 30 anos e já deu 2 netas a ele. Williams lembra que viu os filhos brincarem na rua em frente de casa, onde o esgoto corria a céu aberto.
Quando não tinha tubulação de esgoto, as pessoas jogavam tudo pra rua, ninguém jogava bola, caía a bola na lama, a bola vinha toda melada, então um ficava jogando bola no outro porque tava suja, aí eles queriam parar o jogo, eles levavam a bola pra lavar e voltavam a jogar, aí caía de novo, eles tinham que lavar a bola.
Essa realidade que William Silva descreve é a mesma de centenas de periferias de Manaus e do Brasil. No entanto, o saneamento se torna visível para a parcela da população apenas quando aparece na conta de água ou na falta do serviço, quando causa doenças. Quanto à saúde, o monitoramento da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, a FVS, revela números preocupantes sobre a quantidade de casos de doenças de veiculação hídrica e alimentar em Manaus. Foram 581.762 ocorrências de botulismo, cólera, febre tifoide, rotavírus e diarreia aguda, entre outras, de 2018 a 2024, sendo 79.187 em 2018 e 89.660 em 2024. Nesse período, a concessionária Águas de Manaus afirma que investiu mais de R$1,6 bilhão em saneamento básico e elevou a cobertura de esgotamento sanitário de 19% para 34%. Contudo, a quantidade de casos de doenças com características hídricas foi 13% maior em 2024 do que em 2018. A gerente de operações da Águas de Manaus, Jéssica Candeias, cita, por outro lado, que houve redução na quantidade de casos de hepatite A, por exemplo.
Depende do tipo de doença também, né? Hepatite A teve essa redução significativa de 88% nos últimos 5 anos. A gente sabe que os casos de diarreia também diminuíram, em torno de 46% de redução. Pontualmente, a gente tem resultados significativos na saúde, né, da nossa população.
A presidente executiva do Instituto Trata Brasil, Luana Preto, explica que os benefícios do saneamento na saúde pública podem levar tempo em razão de diversos fatores.
O investimento demora um tempo até que a gente consiga ter a efetividade do serviço sendo prestado na ponta. Tubulações vão ser assentadas, a estação de tratamento de esgoto vai ser construída, a população precisa fazer a ligação da sua casa à rede coletora para que daí haja a correta coleta e tratamento desse esgoto.
Um cálculo do Instituto Trata Brasil indica que o país precisa investir 45 bilhões de reais por ano para universalizar o saneamento básico até 2033. Isso dá uma média de R$ 223 por habitante por ano. Atualmente, em Manaus, essa média está em R$ 111 por pessoa por ano. A estimativa aponta ainda uma economia anual de mais de 25 bilhões de reais em saúde pública e ganho de produtividade de mais de 400 milhões de reais por ano. Conforme a gerente de operações da Águas de Manaus, a concessionária mantém a projeção de investimento de 2 bilhões de reais até 2033.
Então a gente sabe que isso é um caminho árduo, né? Que é um investimento imensurável para o que a gente aumenta na qualidade de vida. Pela Organização Mundial de Saúde, temos a cada R$1 investido em saneamento, a gente retira da saúde 4.
Procuramos o presidente da Fundação Nacional de Saúde, FUNASA, Alexandre Mota, para comentar sobre os valores. Ele acredita que a previsão inicial do Plano Nacional de Saneamento Básico, o Plansab, precisa ser revista, porque será maior.
Eu acho que a gente está longe e isso é muito preocupante. Eu acho que a gente precisa urgentemente rediscutir esses valores. Primeiro, porque o Plansab foi projetado e essas projeções não consideravam, por exemplo, a pandemia, que foi um evento que impactou muito profundamente a estrutura de preços.
Além disso, é raro encontrar cidadãos que relacionem a falta de saneamento básico com reflexos para além da poluição dos rios e igarapés. Contudo, esse problema tem interferência nas mudanças climáticas e na destruição do meio ambiente, como cita o presidente da FUNASA, Alexandre Mota.
Qualquer pessoa relativamente bem informada, se você perguntar, o saneamento é uma coisa importante? Ela vai dizer, é. Alguns mais sofisticados vão até fazer a relação entre saneamento, higiene, saúde, dignidade, mas provavelmente não vai conseguir falar mais do que 1 minuto e meio. Saneamento não é só água potável, mas é também tratamento de esgoto, gestão de resíduos sólidos, de acabar com os lixões, transformá-los em aterro sanitário e a questão da drenagem.
A presidente executiva do Instituto Trata Brasil, Luana Preto, afirma que o Brasil despeja mais de 5.200 piscinas olímpicas de esgoto na natureza por dia e espera que o saneamento básico seja um dos temas centrais nas discussões da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas de 2025, a COP30, que acontece de 10 a 25 de novembro em Belém, no Pará.
Esse precisa ser um tema central de discussão, porque se estamos falando de justiça climática, de direitos humanos, tudo passa por ter o básico na casa de cada cidadão. Infelizmente, em muitas localidades, nós ainda não temos acesso ao básico, o que prejudica o desenvolvimento econômico e social da população e a proteção do meio ambiente.
A representante da concessionária Águas de Manaus acredita que a COP30 será uma oportunidade de colocar os desafios do saneamento básico em pauta e atrair investimentos de todo o mundo para o setor.
Com a COP a gente traz muito mais visibilidade para o nosso setor. A gente precisa investir mais para realmente atingir a universalização em 2033, tanto com investimentos de setores privados, quanto também dos poderes concedentes, das agências reguladoras.
Para colocar a temática no centro das discussões, a FUNASA vai liderar o espaço chamado de Casa do Saneamento na COP30. Alexandre Mota afirma que a ideia é demonstrar que qualquer discussão profunda sobre o futuro, principalmente o hídrico, precisa centralizar o saneamento básico.
O que a gente quer é que a COP expanda os seus horizontes. Pare de falar de segurança hídrica apenas como se fosse um problema de água e passe a entender que só tem como garantir segurança hídrica a partir de uma discussão séria sobre saneamento básico.
O presidente da FUNASA espera ainda que o custo da universalização não seja o tema central das discussões.
Qual é a real prioridade que a gente vai dar para o saneamento? Quando o Kennedy decidiu que os Estados Unidos iam chegar à Lua, ninguém discutiu o preço. Diferentemente de chegar à Lua, porque certamente tem desdobramentos que interessam, que ajudam a comunidade, zerar o nosso estoque de problemas no setor de saneamento teria um impacto bastante mais substancial.
Em resumo, o que a população espera de temas como a COP30, preservação do meio ambiente e universalização do saneamento básico é qualidade de vida. William Silva lembra que 30 anos atrás tinha momentos de recreação com a família nos igarapés do entorno da casa dele, no Renato Souza Pinto. E pouco tempo depois, os momentos de brincadeiras dos filhos foram em meio a esgoto bruto na rua. Agora, ele sonha com uma realidade diferente para as netas, na qual elas não precisem conviver com a falta de saneamento básico.
Quando nós chegamos aqui, há 35 anos atrás, a gente tomava banho, tinha olho d'água no meio da mata, a gente bebia água direto lá, água geladinha, limpinha, você tomava banho, ia brincar, se divertia. Mas hoje acabou tudo isso, não tem mais nada. Espero que eles continuem tentando fazer um sistema de esgoto na cidade toda, né? Não só aqui no conjunto, porque é muito feio, é chato e faz mal para a saúde. Muitos igarapés transbordam por aí, vem aquela água de sanitário e as crianças tomando banho nessa água aí é complicado.
Brunelander, Rádio Vilmar, informação a serviço da cidadania.